Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português, 9 de novembro de 2019, é sábado. A votos de que esteja a ter um bom sábado e que seja melhor a partir de agora, porque está na companhia da Voz da América. Na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Pode escutar esta emissão na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti, a capital FM, a rádio comunitária de Bafatá, a rádio Sitchan Oku e a Leste FM, estas duas em Gabu, e em Buba estamos com a rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também ao vivo em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de darmos uma volta pelo mundo em notícia, no espaço da Janela de Angola, falamos de ordenamento jurídico e o que isso poderá significar. Na segunda meia hora, como habitual, temos as subidas e as descidas no Top 10 da Música da América. Para já, o mundo em notícia.
Obrigada, Ana, e muito boa tarde a quem nos ouve do outro lado. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias a esta hora, aqui a partir da capital americana, Washington DC, nos estúdios da Voz da América. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, pediu aos seus apoiantes neste sábado 9 de novembro, e eu passo a citar, para não dar munição ao canalha. Fim de citação. Um dia depois do popular líder esquerdista Luiz Inácio Lula da Silva ter saído da prisão. Quebrando o silêncio sobre a libertação do seu arqui-inimigo, Bolsonaro disse aos seus seguidores no Twitter, e passo a citar, amantes da liberdade e do bem, somos a maioria, não podemos cometer erros. Fim de citação. E acrescentou ainda que Lula é, e passo a citar, momentaneamente livre, mas culpado. Fim de citação. A dramática saída de Lula da prisão na cidade de Curitiba na sexta-feira veio um dia depois de uma controversa decisão da Suprema Corte que poderia libertar milhares de condenados e minar uma investigação de corrupção, a chamada Lava Jato. Uma decisão de 6 a 5 anulou uma regra que exigia que criminosos condenados fossem presos depois de perderem o seu primeiro recurso. Esses condenados permaneceriam livres até que tivessem esgotado os seus direitos de apelar, um processo que os críticos dizem que pode levar anos em casos envolvendo pessoas capazes de pagar advogados caros. O ex-líder sindical Lula da Silva, que ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, o PT, denunciou políticas económicas de Bolsonaro, que foi levado ao poder em 2018, numa eleição em que Lula havia sido amplamente apontado como vencedor, mas não pôde participar. Lula da Silva foi, então, libertado ontem, sexta-feira, dia 8 de novembro. No Líbano, vários postos de gasolina estão paralisados em protesto neste sábado porque as reservas secaram devido à escassez de dólares americanos para pagar fornecedores, disse um chefe do sindicato. O encerramento de postos de gasolina ocorreu quando os manifestantes voltaram às ruas do país, mantendo o movimento de 3 semanas contra uma classe política considerada ineficiente e corrupta. Os postos de gasolina recebem pagamento de clientes em libras libanesas, mas precisam de pagar importadores e fornecedores em dólares. Por 2 décadas, a libra libanesa está atrelada ao dólar, com as duas moedas sendo usadas de forma intercambiável na vida quotidiana. Mas os bancos têm vindo a reduzir o acesso a dólares desde o final do verão, após temores de uma escassez de reservas em dólares do Banco Central. A Alemanha comemora este sábado o 30º aniversário da queda do Muro de Berlim, que dividiu a Alemanha Oriental e Ocidental. O presidente Frank-Walter Steinmeier agradeceu aos vizinhos do leste europeu, numa cerimónia que ocorreu hoje em Berlim, por estimularem a Revolução Pacífica. A queda do Muro, que separou o Oriente governado por comunistas do Ocidente capitalista em Berlim, por quase 3 décadas e se tornou um símbolo poderoso da Guerra Fria, foi seguido um ano depois pela reunificação da Alemanha em 1990. Durante a cerimónia deste sábado, Steinmeier e os presidentes de 4 nações da Europa Oriental colocaram rosas numa pequena brecha nos restos do muro no memorial. O autoexilado líder da oposição do Camboja, Sam Rainsy, que prometeu regressar de Paris neste sábado para marcar o 66º dia de independência do seu país, desembarcou na Malásia, mas não conseguiu chegar ao Camboja. Depois de meses de especulações e tensões crescentes no Camboja, Rainsy, presidente interino do Partido Nacional da Salvação do Camboja, disse que voltaria para restaurar a democracia no país.
Obrigada, foram as notícias do que vai pelo mundo neste sábado, 9 de novembro de 2019. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América e desta sua emissão vespertina em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Pela primeira vez, o ordenamento jurídico angolano vai introduzir e definir as pessoas politicamente expostas entre nacionais e estrangeiros. Para sabermos do que se fala, ouvimos o governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, o jurista Carlos Feijó e o economista Carlos Rosado de Carvalho.
A nova lei de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, que está em fase de conclusão para a sua aprovação na Assembleia Nacional, veio passar a contar com a definição das pessoas politicamente expostas entre nacionais e estrangeiros. No âmbito do Programa de Financiamento Ampliado do Fundo Monetário Internacional, o governo angolano comprometeu-se em rever a lei de acordo com as normas internacionais. As autoridades angolanas tinham até março do corrente ano o prazo limite para apresentar à Assembleia Nacional a revisão da referida lei, que implica o reconhecimento de pessoas politicamente expostas de cidadania angolana. Do ponto de vista do seu conceito, as pessoas politicamente expostas são aquelas que desempenham ou tenham desempenhado nos últimos 5 anos cargos, empregos ou funções públicas relevantes. Em Angola, as pessoas politicamente expostas estão sobretudo ligadas à banca comercial e, na sua maioria, conotadas com o regime político vigente. São, por outro lado, apontados como sendo os principais responsáveis pela conjuntura atual do país, marcada por uma crise sem precedentes, retração do investimento estrangeiro, pobreza acentuada e uma população trabalhadora, mas sem poder de compra para atender às suas necessidades. Durante a última década, Angola registrou o maior crescimento económico a nível mundial e é a terceira maior economia na África subsaariana e é um dos mais corruptos regimes do mundo e registra alguns dos mais baixos indicadores de desenvolvimento humano. As pessoas politicamente expostas têm investido bilhões de euros na União Europeia, especialmente em Portugal. Especialistas da banca em Angola consideram que só será possível desenvolver-se um sistema financeiro sólido e de confiança para a sociedade, através de uma governação corporativa capaz de responder às orientações do regulador e de conciliar os interesses dos consumidores, de serviços financeiros e aspirações dos acionistas. O governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, revelou que já se encontra em elaboração o novo modelo da lei orgânica da instituição, com o objetivo de tornar o Banco Central mais eficaz no domínio da governação corporativa, alinhando-o às melhores práticas internacionais.
Neste momento estamos a fazer a revisão da lei do Banco Nacional de Angola e, de facto, um dos temas que nos leva a essa revisão tem exatamente a ver com o nosso modelo de governação. E, felizmente, este exercício que conta com o apoio, a assessoria do FMI. Portanto, devemos, por isso, ter uma lei do Banco Nacional de Angola, uma lei do Banco Central moderna e que, em matéria de governação, em linha com aquilo que são as melhores práticas. Com este modelo de um Conselho de Administração, contendo membros não executivos, muito com funções do controle interno, e os executivos a cuidarem da implementação da estratégia do banco, do dia-a-dia da governação do banco. E mostrou-se funcional, em linha também com aquilo que vem já acontecendo, ou vinha já acontecendo, com mercados mais sofisticados. E quando fui convidado para juntar-me ao Banco Nacional de Angola, entendi que aquele modelo poderia servir melhor o sistema financeiro angolano. E daí termos dado, então, outros passos, e em 2013, feito publicar os avisos 1 e 2 sobre governação corporativa e controle interno. Mas o tempo passa, também é um processo dinâmico, e desse processo dinâmico nós também estamos na fase de atualização, portanto, das nossas regras. E temos sempre como referência aquilo que de melhor se vai fazendo no mundo, um olhar muito atento ao mercado europeu e, naturalmente, aquilo que abraça também o Banco de Portugal. Portanto, uma das referências que também nestas matérias seguimos.
O governador José de Lima Massano anunciou para o próximo ano novas regras sobre a governação dos bancos comerciais, capazes de conciliar os interesses dos consumidores e de serviços financeiros.
Portanto, nós devemos ter, no ano de 2020, novas regras sobre governação corporativa e o que posso convosco partilhar nesta altura é que parte daquilo que hoje temos nas nossas regras como adesão voluntária passará a ser obrigatória, porque o tempo percorrido mostrou-nos isso, de um modelo em que temos uma administração com membros com o mesmo sentido de responsabilidade perante o Banco Central, mas responsáveis pelo controle interno, e se for possível termos também um número maior de administradores independentes na estrutura de governação dessas instituições, maior confiança é dada ao regulador, ao supervisor, mas também à sociedade. Portanto, aquilo que temos hoje, que ainda é uma opção para alguns, passará a ser uma obrigação nos termos da regulamentação que pretendemos publicar no ano de 2020. E esperar que daqui tenhamos todos referências para continuarmos a fazer o nosso caminho, continuamos também a compreender aquilo que é a missão do Banco Central, e apesar de muitas das vezes termos esta função de interromper o coquetel, eu devo dizer que fazemos sempre com muito gosto e com sentido de responsabilidade, porque entendemos ser uma missão espinhosa, mas uma missão necessária para construirmos um país melhor e um futuro melhor.
Entretanto, o jurista Carlos Feijóo afirmou que, pela primeira vez, o ordenamento jurídico angolano vai introduzir e definir as pessoas politicamente expostas, acrescentando que o mesmo diploma exige mecanismo de diligência reforçados.
Sobre a governação corporativa do setor bancário, isto é, das instituições financeiras bancárias, não falamos da corporate governance de todas as empresas públicas, privadas ou instituições financeiras não bancárias, mas tão somente dos bancos comerciais. É disso que fui convidado aqui a vir falar. E o que é que nós, no fundo, falamos? Fizemos um diagnóstico do antes e o depois de um aviso do Banco Central, de 2013, aliás, dois, um sobre as regras de corporate governance para os bancos comerciais e uma outra sobre o sistema de auditoria que os bancos comerciais devem adotar. Isto é, partimos do pressuposto, o que é corporate governance? Corporate governance são regras, princípios, comportamentos que os bancos devem adotar, tendo em conta a proteção dos acionistas, a proteção do próprio banco, a proteção dos clientes e todos os demais chamados stakeholders. É por isso que nós estivemos aqui hoje a falar de governação cooperativa no Dia Mundial da Poupança. Quando estamos a falar de corporate governance, uma das questões que também, ou um dos subtemas, é o compliance. E no quadro deste compliance, o que vai implicar com a alteração da lei sobre branqueamento de capitais, e vimos fazendo alterações desde 2010, o que vai ser alterado, pelo menos, não sei qual vai ser a versão final, é o âmbito do conceito de pessoa politicamente exposta. Porque na atual lei é pessoa politicamente exposta apenas cidadãos estrangeiros, e a lei agora vai vir dizer cidadãos estrangeiros e nacionais. Quer dizer que passaremos a ter, no ordenamento jurídico angolano, pessoas politicamente expostas, como sabem, exigem mecanismo de diligência reforçada da sua atuação no mercado e no sistema financeiro.
Disse também na sua comunicação que não há dados públicos em relação à governação interna dos bancos. Que implicações?
Não é verdade que eu tenha dito que não há dados internos. O que eu disse é, eu fiz uma comparação entre um conjunto de quesitos que selecionei entre 2010 a 2013 e 2013 até 2018. Por quê? Porque até 2013 não tínhamos ainda o aviso do Banco Nacional de Angola sobre governação corporativa. Então, o que eu constatei foi, até 2010, ao ler os relatórios de contas dos bancos comerciais, há informação relevante que não constam destes relatórios. Mas depois de 2013, tivemos avanços significativos nos relatórios dos bancos centrais, dos bancos comerciais, em elementos fundamentais, como, por exemplo, a identificação dos acionistas, como, por exemplo, a autonomia da função auditoria, etc., etc.
Carlos Feijó, que já foi ministro de Estado e chefe da Casa Civil na Presidência da República, no regime de José Eduardo dos Santos, defende a revisão da lei do Banco Nacional de Angola. O também docente universitário refere que, passados quase 9 anos desde a sua entrada em vigor, está na altura de se repensar até a própria Constituição e a natureza jurídica do Banco Nacional de Angola.
O Banco Nacional de Angola está no processo de revisão da lei orgânica, da sua lei orgânica, com assessoria do Fundo Monetário Internacional. Claramente, não sou a pessoa que vai antecipar o sentido da revisão, mas, como tendo sido autor e tendo coordenado a equipa que elaborou a lei orgânica do Banco Central, que está em vigor neste momento, seguramente que darei a minha opinião. O que é certo é que nós defendemos, quanto à natureza jurídica, e acho que essa alteração deverá ser feita agora, é considerarmos de uma vez por todas o Banco Central como uma autoridade administrativa independente, uma figura organizatória que a Constituição angolana já admite e prevê. Conforme eu disse aqui, há uma grande evolução positiva de 2013 a esta parte, sem prejuízo de fazermos uma reavaliação e talvez mesmo um estudo profundo de diagnóstico antes da alteração das regras em 2020. Por exemplo, eu defendi que apenas um administrador independente não é suficiente para as tarefas de fiscalização que a ele se incumbe ter. Portanto, está aqui um sentido de alteração no modelo de corporação, de governança, de corporate governance, que deve ser tida em conta agora. That's it.
No entanto, o economista Carlos Rosado de Carvalho considera que o jurista Carlos Feijó era uma iminência à parda no regime de José Eduardo dos Santos. Em declarações à TV Zimbo, Carlos Rosado de Carvalho lembrou que todas as leis vigentes em Angola passaram pelas mãos do referido jurista.
Eu, em primeiro lugar, faria um comentário a estas declarações. O Dr. Massano disse que o Dr. Feijó é um dos autores da lei. E, portanto, eu não percebo como é que na lei de 2010 ou 2011 já não consagraram o Banco Central Independente. O Dr. Feijó era a eminência parda do regime. Todas as leis passavam por ele. Agora, em 2019, é que vem defender um Banco Central Independente. Então, porquê é que não fizeram um Banco Central Independente em 2010 ou 2011?
E as razões aqui, para isso? Era melhor que se
já
fizesse,
sabia,
assim?
Já se sabia. Em 2010, 2011, todas estas teorias à volta da independência do Banco Central já existiam. E toda a gente sabia que os bancos centrais independentes funcionam melhor do que os bancos centrais que dependem do Presidente da República.
O que é que é diferente com um Banco Central?
O que é que é diferente? Por exemplo, vou-te dar um exemplo. O mandato do governador do Banco Central em Angola é de 5 anos. Portanto, de 2010, nós estamos praticamente em 2020. E, portanto, poderíamos ter um único governador com 2 mandatos. E quantos é que nós tivemos? O Dr. Massano. Depois saiu o Dr. Massano, veio o Dr. Zé Pedro de Moraes. Saiu o Dr. Zé Pedro de Moraes, veio o Dr. Walter Filipe. Saiu o Dr. Walter Filipe, voltou o Dr. Massano. Portanto, tivemos 4 governadores. É esta instabilidade. E ninguém sabe porque é que nenhum saiu. E diz-se uma coisa que é, diz-se, não há nenhuma teoria que diga que um Banco Central independente é melhor do que um Banco Central não independente. Não existe, em termos de teoria económica. Agora, o que se sabe é que os bancos centrais, os países que têm bancos centrais independentes, têm melhores performances económicas do que os países que têm bancos centrais que não são independentes. Dou um exemplo concreto. O Banco Central, o principal motivo, a principal missão é o controle. Há algumas nuances entre alguns bancos centrais, mas em geral toda a gente aceita que o papel do Banco Central é controlar a inflação, a estabilidade de preços. Agora imagina um país em eleições onde a inflação é alta. O que é que o Banco Central desse país devia de fazer? Devia de baixar os juros. Tu achas que um político... em eleições, quando é necessário baixar, subir os juros, ele vai mesmo subir os juros? Não vai. E por isso é que a política, os bancos centrais, no fundo, são independentes. E é isso que devia... Mas isto, Moura Jorge, isto sabe-se desde 2010. Aliás, quando a lei estava a ser discutida, toda a gente dizia, já se alertava para isso. Só que na altura era o presidente José Eduardo Santos, ele tinha que fazer tudo e mais alguma coisa, e a Constituição assim dispõe. Portanto, nós já devíamos ter feito isso em 2010 e não o fizemos. Pelo contrário, aqui o governador do Banco Central, por exemplo, participa nas reuniões do Conselho de Ministros. Então estás a ver, o governador do Banco Central é o homem, é o guardião da estabilidade de preços. E está num Conselho de Ministros onde são aprovadas coisas que levam à inflação. Eu lembro-me que houve um aumento de 40% da função pública onde estava o governador. Quer dizer, como é que se sente o homem da política monetária sentado no Conselho de Ministros onde estão a tomar medidas inflacionistas quando o problema dele é controlar a inflação?
Finalmente, Carlos Rosado de Carvalho também defende um Banco Central independente porque, no seu entender, desta forma controla-se melhor a inflação, ao contrário do que acontece atualmente na economia angolana.
E tudo anda à volta da inflação. Porquê que o Kwanza está a perder valor agora? O Kwanza está a perder valor agora porque nós sempre tivemos uma taxa de inflação muito superior à dos outros países, nomeadamente aos dos Estados Unidos. Quando um país tem uma taxa de inflação superior, significa que a sua moeda perde valor. E o que é que nós fizemos até agora? Nós não desvalorizamos o Kwanza. E, portanto, eu acredito que um Banco Central independente tinha começado a desvalorizar o Kwanza mais cedo do que agora. Só que não foi feito, e não foi feito nomeadamente por causa das eleições. Estou convencido que um Banco Central independente tinha feito melhor as coisas, porque a desvalorização não devia de ser agora a mata-cavalos. A desvalorização já devia ter sido iniciada há mais tempo, e nós nunca fizemos isso.
Mas, Carlos, em duas palavras, o BNA tem condições para, de forma autónoma, nesta altura, conduzir a política monetária do nosso país?
Um Banco Central autónomo, nesta altura, tem condições para conduzir a política monetária melhor do que um Banco Central que não seja autónomo e que dependa do Presidente da República. Não está em causa a nomeação. O Presidente da República deve continuar a nomear o Governador do Banco Central. Acontece isso nos Estados Unidos, acontece também na Europa, que é o Conselho Europeu que nomeia o Presidente do BCE. Agora, uma vez nomeado, ele é inamovível. Portanto, nós, eu como disse, tivemos quatro governadores em 9 anos. Nós devíamos ter apenas um governador. Porque o Presidente da República, quando é completamente independente, não pode... Não, a menos que o governador tenha cometido algum crime, tenha feito alguma coisa. E então aí tem que ser tirado do governador. Mas não pode ser o Presidente da República acordar mal disposto, não é? Por exemplo, o último, Walter Filipe. Eu não sei se houve razões ou não houve razões, mas o Presidente João Lourenço demitiu sem que... O próprio Dr. Massano foi demitido pelo... Enfim, não foram demitidos porque eles dizem sempre que saem a pedido, não é? Mas o Dr. Massano foi demitido pelo Presidente Eduardo Santos. O Dr. Pedro Moraes foi demitido. E nós não sabemos qual a razão.
Carlos Rosado de Carvalho, Carlos Feijó e José de Lima Massano foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos estar à conversa com Wilmar Nakane, que lançou o Cânticos 5, o seu álbum de estreia. Depois, saúde com a doutora Graça Matezinha e, a seguir, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Agora ficamos com os sons da música de Moçambique, o novíssimo da Dama do Blink, Nanos Ricos. El, Art-
Arthur, André, Bruno, César, Fábio, Alex e Miguel, Bento, Carlos, Diego, Prensa, Fernando, David, Estevão e Pedro, Eduardo, Danilo, Felipe, Hélio, Ivan, Marcos, Lucas e Osvaldo, Pablo, Cleidon, Rafael, Mário, Samuel, Alfredo e o Rei.
Chega na festa, cheia de swagger, vai ser alta festa, minha gangue também está. Vi o Maurício, esse moço é bem rico. Ele veio com seus bragas, todos com as roupas da marca. Mas escolhi o Mauricinho, então fui ao bar, pedi uma tequila pra ficar bem high. É quando me cruzou com Pedrão, deixei a tequila no balcão. Pois sei que ele paga com Mastercard, ai ai ai. Depois vi de longe o Aldo, tem saldo bancário bem alto, paga todas as damas da festa, ai, 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 ai. Nem tô a acreditar que chegou o Souza, muda de carro como se muda de roupa, como não vou ser marrando assim, ou oh, vendo todo esse cash, como ficar moça séria assim, Deus me diga, porque tem de haver tantos nanos.
Voz da América, emissão vespertina em português. Não esqueça, de segunda a sexta pode ver as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. São 60 segundos de imagens noticiosas de África, do mundo e dos Estados Unidos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É sábado, 9 de novembro de 2019. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção desta emissão é do Mariano Bartolomeu. Para todos os votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na onda média nos 1530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos também com a Rádio Morabeza. Em São Tomé ouvem-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em FM estamos em Moçambique, em Maputo com a ZFM. Estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a Nalva, a Rádio Paz. E a Rádio Sem Fronteiras, em Pemba. Não esqueça, estamos também em FM na Guiné-Bissau. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos com a Leste FM e com a Rádio Sitchanoco. Em Buba, Rádio Papagaio. E em Bissau, estamos com a Pidjigiti, a Capital FM. Estamos também, não esqueça, na internet, em voaportugues.com. Dentro de minutos, como habitual nestas emissões de sábado, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. É a música, as subidas e as descidas da tabela, mas para já as notícias do mundo.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias a esta hora. Hoje é dia 9 de novembro. É o dia da independência do Camboja. É também o dia em que se celebram 30 anos da queda do Muro de Berlim. Estamos aqui na Voz da América, na capital americana, Washington, D.C. Vamos agora falar do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro pediu aos seus apoiantes neste sábado para não dar munição ao canalha. E isto é uma citação de Jair Bolsonaro referindo-se a Lula da Silva, que foi libertado ontem, sexta-feira, dia 8. Quebrando o silêncio sobre a libertação do seu arqui-inimigo, Bolsonaro disse aos seus seguidores no Twitter, e passo a citar, "Amantes da liberdade e do bem, somos a maioria, não podemos cometer erros." Fim de citação. Bolsonaro acrescentou ainda que Lula, e passo a citar, "é momentaneamente livre, mas culpado." Fim de citação. Lembrar que Lula da Silva foi libertado ontem, dia 8 de novembro, e no seu discurso aos seus apoiantes, ele prometeu continuar a lutar pelas pessoas pobres. No Líbano, vários postos de gasolina estão paralisados em protesto neste sábado porque as reservas secaram devido à escassez de dólares americanos para pagar fornecedores, disse um chefe do sindicato. O encerramento de postos de gasolina ocorreu quando os manifestantes voltaram às ruas do país, mantendo o movimento de 3 semanas contra uma classe política considerada ineficiente e corrupta. Os postos de gasolina recebem pagamento de clientes em libras libanesas, mas precisam de pagar aos importadores e fornecedores em dólares. Por 2 décadas, a libra libanesa está atrelada ao dólar americano, com 2 moedas sendo usadas de forma intercambiável na vida quotidiana. Mas os bancos têm vindo a reduzir o acesso a dólares desde o final do verão, após temores de uma escassez de reservas em dólares do Banco Central. A Alemanha comemorou neste sábado o 30º aniversário da queda do Muro de Berlim, que dividiu a Alemanha Oriental e Ocidental. O presidente Frank-Walter Steinmeier agradeceu aos vizinhos do leste europeu por estimularem a Revolução Pacífica. A queda do Muro, que separou o Oriente, governado pelos comunistas do Ocidente, capitalista em Berlim, por quase 3 décadas, e se tornou um símbolo poderoso da Guerra Fria, foi seguida, um ano depois, pela reunificação da Alemanha, em 1990. No Camboja, o autoexilado líder da oposição, Sam Rainsy, que prometeu regressar de Paris neste sábado para marcar o 66º dia da independência do seu país, desembarcou na Malásia, mas não conseguiu chegar ao Camboja. Depois de meses de especulações e tensões crescentes no Camboja, Rainsy, presidente interino do Partido Nacional da Salvação do Camboja, disse que voltaria para restaurar a democracia no país. Pouco depois do seu anúncio, as tensões aumentaram no país, com muitos apoiantes da oposição presos ou aparentemente pressionados a confessar crimes ou a denunciar abertamente o Partido Nacional da Salvação do Camboja. Neste sábado, a segurança foi aumentada e, durante o dia, centenas de agentes de segurança bloquearam a passagem internacional da fronteira de Phnom Penh, na fronteira com a Tailândia, e apenas permitiram a entrada de pessoas. O exército estava presente no aeroporto de Phnom Penh e nos arredores, e a polícia de trânsito armada com AK-47 na capital.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português de sábado, 9 de novembro de 2019. Estamos a transmitir em direto desde Washington e aproveitamos para vos informar que amanhã, na emissão de domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com o músico Wilmar Nakeni. E claro, domingo temos a conversa de saúde com a doutora Graça Matinha e a conversa com um dos nossos amigos ouvintes internautas. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã domingo. Para já, vamos à música da América, é o Top 10.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Deste lado está a Mara de La Salette.
Do outro lado está o DJ UPS e aqui em frente à Mara está a Ana Guedes. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. E Drake entra agora no negócio de cannabis. Já o dinheiro que tem não lhe chega, mas pronto, depois de ter passado esta semana a oferecer buquê de flores pelas ruas de Toronto, Drake entrou na indústria da marihuana, suruma, né? Ou maconha, né?
Mas pronto.
Segundo a Reuters, Drizzy está a lançar a sua empresa More Life Growth Company, que vai produzir e distribuir marihuana. Drake está também no mercado das bebidas alcoólicas. Still, bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Ana, parece que estava no plano de Deus, não é? Drake ter estas coisas.
Bebidas alcoólicas e marihuana, eu acho que Deus não estará lá muito contente, mas pronto, ele vai fazer dinheiro.
Vai fazer dinheiro com certeza. Ana, e muito em breve os fãs de Shakira vão poder correr para as salas de cinema para assistir à produção de 2 horas sobre a carreira da artista. O título do filme é Shakira in Concert, El Dorado World Tour. A estreia é 13 de novembro. O documentário foi gravado entre Los Angeles e Bogotá, na Colômbia, mas também tem cenas de concertos da colombiana em outros palcos do mundo.
Esperamos que fale também do dinheiro que ela não pagou ao fisco em Espanha.
Será que essa parte está
normalmente
incluída?
Essas coisas menos boas não são incluídas,
exato,
mas pronto.
Vai ser mais um daqueles filmes de... como
cor
é que é?
Rosa.
Histórias de encantar.
É isso.
Não é? Este é Clandestino de Shakira com Maluma.
Latinos, mano, vamos até ao rock. E é uma boa causa. O famoso grupo Metallica doou 100 mil dólares para ajudar as vítimas dos incêndios que devastaram a Califórnia nas últimas semanas. Seria bom que outros artistas que vivem na Califórnia também doassem tanto dinheiro. Mas
é
pronto,
verdade.
Este é o segundo ano consecutivo que a banda doa igual valor de 100 mil dólares para apoiar o estado da Califórnia, que sofre com incêndios. Vamos ficar com Nothing Else Matters, dos Metallica.
myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just see, and nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day for us something new. Open my
Nothing Else Matters, dos Metallica. Ana, o outro da menina que um dia vai ser clássica também, muito embora lhe chamem a artista da música da pastilha, não é? Taylor Swift, está a fazer umas coisas boas também. Também está aqui a fazer coisas por bem, hein? Boa samaritana esta menina. Taylor Swift surpreendeu ao anunciar um concerto grátis em Atlanta.
Bem pode ser. Foi, esta semana saiu a lista dos artistas que mais dinheiro fizeram em 2019. E quem é a primeira?
Não é a Taylor Swift, é a Taylor,
Swift. Portanto, pode fazer à vontade.
Ela pode, pois pode. Aliás, ela já tem dois grandes concertos que estão totalmente esgotados.
Só
a pagar, hein? Não são
só
os grátis.
Fazem,
a pagar.
Pode mandar um a pagar, outro grátis.
É,
vá,
não
lá.
É? Este concerto.
E vem-nos visitar também.
É, vinha. Este concerto em Atlanta está marcado para 5 de abril do próximo ano, naturalmente. Os fãs vão ter que esperar, mas é por uma boa causa.
Shake it off.
Shake it off.
Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E vamos então ao décimo lugar. Bad Guy de Billie Eilish está a agarrar-se por um fio. Décimo. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Don't you be a meanie, thought you wanted me to go, or why you tryna keep me teeny? I, it's a dreamy, wished it on a genie. I got fans finally, and she wanted them to see me. I thought you want this for my life, for my life.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Basta escrever Voa Português. Este é Panini, de Lil Nas X. Também faz parte da lista das descidas desta semana. Desceu 3 posições, está em 9.
Hey Panini, don't you be a meanie. Thought you wanted me to go, or why you tryna keep me teeny? Now they need me, number one on screaming. Oh yeah, you used to love me, so what happened, what's the meaning? I thought you want this for my life, for my life. Said you wanted to see me thrive, you lied. Now when it's all
not another fan, but I still want you as a fan. I'ma need to sit down, don't mean to make demands, but I need you to say.
Pede para tocarmos a tua música favorita e envia pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. E no Guidance de Chris Brown, com a colaboração de Drake, que desceu 3 posições, é o outro que desceu, é o 8º lugar da tabela do Top 10 americano. You got it, girl, you got it.
Top 10 americano da Voz da América, segue-nos em facebook.com/boaportuguesa. É a nossa página do Facebook. A 7ª posição é música nova na tabela e no mercado. Pois é, Ana. Pois é. Não é lá, não é grande amigo nosso.
É aquele que diz que Jesus é rei, não é?
É ele que diz que Jesus é rei e agora dá-se sermão, não é? Todo o domingo.
Eu não sei lá como é que é aquele no relacionamento com a Kim Kardashian, mas pronto.
Quem é crente é crente. Esta é Follow God e pertence a nem mais nem menos do que a Kanye West. Only ever seeing me, only when they need me. Like if Tyler Perry made a movie for BT, searching for a deity. Now you wanna see it free, now you wanna see it free. Let you see it through your piece. Tell me what your life like, turn it down a bright light. Driving with my dad and he told me it ain't Christ-like. I'm just trying to find, I've been looking for a new way. I'm just really trying not to really do the fool way. I don't have a cool way, being on my best though. Lock up on a text though, nothing else next though. Not another word, let a picture or a decimo. E segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever Voa Português. Lizzo está na maior esta semana. Tem nova música na tabela, Good As Hell. Nunca esteve entre as 10 mais, mas esta semana ocupa já a 6ª posição. Também a Lizzo, Ana, ela tem duas músicas na tabela, não é? Ela, esta...
É bem sexto, não é?
É, anterior, o Good As Hell. Tá, era
bom como o Diabo, é a tradução era mais
exatamente,
ou menos.
É, mas com, pronto, bom tá como bem. O Diabo. Eu ia falar sobre isso, mas depois disse, fazes as traduções livres.
E este agora é Truth Hurts, que é Verdade Dói.
Que é Verdade Dói, portanto ela é toda assim. E esta música já liderou a tabela durante muitas semanas, agora está em quinto, também deixou três posições, mas é bom para a Liso, sempre para render.
Exatamente.
In a minute, I'll play tech,
stop in it. Podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com. Shawn Mendes está a fechar o ano em grande. Conquistou um troféu nos prémios da MTV Europa a 3 de novembro. A namorada Camila Cabello também esteve nomeada, mas não levou nenhum troféu para casa. A música dos dois, Senhorita, voltou a cair esta semana, está agora em 4º lugar.
Guedes, calhou-me a mim anunciar.
Não é bem a música, é ele.
É eu.
Pronto.
Eu
olha, mas
é
também
boa,
fez muito dinheiro este ano.
Fecha-se.
Ai, fez muito dinheiro. Quando todos aqueles tatuos todos
fecham. E tem estado em vários concertos e festivais. Acabou de atuar no Voodoo Festival, se Ana quer saber. Este é o Circles, Circles, aliás, de Post Malone. Subiu uma posição, está em terceiro.
Someone You Love, de Luís Capaldi, esteve apenas uma semana em primeiro lugar. Esta semana está no segundo. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to. This all and nothing we of loving go be sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down. E a tabela das mais ouvidas nos Estados Unidos, segundo a Billboard, faz parte de uma lista maior. Faz parte das 100 mais ouvidas, segundo a mesma publicação musical americana. E na semana passada, Lose to Love You, de Selena Gomez, estava precisamente no lugar 14. Para esta semana, saltar para o primeiríssimo lugar. Aqui quem se deve estar a roer todo é o Justin Bieber, mas
e a Bieber Miss.
E a Bieber Miss, yeah, mas pronto. Portanto, é que eles foram namorados.
É isso.
Quase tiveram
mesmo
a casar. Várias
é
vezes.
Verdade.
Várias vezes.
Coitadinha da Selena. Selena Gomez não é só a melhor entre 10, ela é a melhor entre 100. Este é Lose to Love You.
Com que nos despedimos. Até para a semana.
Até para a semana. And you let it burn, sang off key in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose colored glasses are distorted, set fire to my purpose, and I let it burn. You got off in the hurting when it wasn't yours. Yeah, we'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me, yeah. To love, love you, yeah. To love, love you, yeah. To love you, yeah. I needed to lose you to love me, yeah. To love, love you, yeah. To love, turn me down and now it's showing. And so the moms you replaced us, like it was easy, made me think I deserved it. In the thick of healing, yeah, we'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Obrigada, Ana, e eu espero que tenham gostado do nosso Top 10 americano. Para a semana há mais, como nós dissemos. Agora vamos então aos principais títulos deste sábado 9 de novembro. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro reagiu à libertação de Lula da Silva, chamando-lhe de canalha. No Líbano, a escassez de dólares afeta os combustíveis e provoca mais protestos no país. Na Alemanha, 30 anos da queda do Muro de Berlim foram celebrados hoje, com o presidente Frank-Walter Steinmeier a agradecer aos vizinhos do leste europeu por estimularem a Revolução Pacífica. No Camboja, ou aliás, em relação ao Camboja, o auto-exilado líder da oposição, Sam Rainsy, prometeu regressar de Paris neste sábado para marcar o aniversário número 66 da independência do seu país. Ele não conseguiu chegar ao Camboja, mas desembarcou na Malásia. Estas foram as notícias deste sábado, dia 9 de novembro. Eu despeço-me com um grande abraço. Até para a semana. Continuem ligados connosco em www.voaportugues.com.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram nesta emissão de sábado, 9 de novembro de 2019, despeço Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, um abraço para todos. Fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.